7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Faz reunião com ministros para tratar da transição do governo e pede para que nenhum deles tire férias até o dia 31 de dezembro.
Parcial do censo diz que temos mais de 185 milhões de habitantes.
E o Brasil ocupa a posição 73 no ranking de desenvolvimento humano das Nações Unidas.
Quinta-feira, 4 de novembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
34 dos 37 ministros participaram da reunião de hoje.
O presidente Lula pediu a colaboração de todos eles no processo de transição para o mandato da presidente eleita Dilma Rousseff.
Lula quer uma transição transparente entre o atual governo e o próximo, enfatizando que todas as informações necessárias devem ser transmitidas à comissão de transição criada para migrar as atividades e os projetos entre os dois governos. Cleide Lopes.
Na reunião ministerial de hoje, o presidente Lula cobrou o empenho de cada um até o final do mandato e pediu que nenhum ministro tire férias antes do dia 31 de dezembro. Também disse que espera a cooperação de todos os ministros no processo de transição para o governo da presidente eleita Dilma Rousseff com tranquilidade e transparência.
Nós precisamos facilitar a todo o processo de informação que o novo governo precisar. Sabe, do atual governo. Vai ser constituída a comissão de transição e, portanto, embora a gente tenha a Casa Civil como coordenadora desse processo que está previsto no decreto, o dado concreto é que pode ser que a comissão de transição queira conversar com ministros individualmente da área econômica, do planejamento, e é importante que a gente esteja disponível para atender e criar todas as facilidades possíveis para a transição ser a mais tranquila e transparente possível.
No encontro também foram discutidas as ações do governo para os dois meses finais do mandato do presidente Lula, a conjuntura econômica do país e a relação com outros países. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que a economia terá agora o melhor resultado dos últimos 25 anos, com uma taxa de crescimento prevista de 7,5% a 8%. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, fez um balanço do encontro e disse que o presidente Lula tem duas prioridades antes de entregar o governo: as votações do orçamento e do pré-sal.
É uma decisão do governo, já conversamos inclusive isso com os líderes, nós queremos aprovar o orçamento e o pré-sal esse ano. Essa orientação nós vamos conversar com os líderes da base quando voltarem na próxima semana, para reafirmar essa orientação dessas duas prioridades e também discutir outros projetos que possam existir.
Segundo o presidente Lula, ainda haverá uma reunião ministerial antes do final do ano. Ele disse que vai apresentar um balanço dos 8 anos de mandato, que será assinado por todos os ministros e registrado em cartório. De Brasília, Cleide Lopes.
Na reunião, o presidente Lula salientou que a partir do ano que vem vai trabalhar pela elaboração de uma proposta de reforma política.
Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o presidente Lula quer que a proposta seja encaminhada já no primeiro ano de mandato de Dilma Rousseff.
A principal tarefa que ele vai assumir, ele disse que vai lutar como um leão para essa tarefa, é pela reforma política, o sistema político eleitoral no país. Ele quer atuar dentro do PT, junto com o partido do qual ele é filiado, mas buscar também o conjunto dos partidos aliados ao seu governo hoje, que devem estar na base aliada da presidente eleita, para que já no primeiro ano esses partidos apresentem ao Congresso Nacional uma proposta de reforma política do sistema político eleitoral do país. Essa vai ser a sua principal dedicação política, foi dito por ele, a partir de deixar o mandato no dia 31 de dezembro.
E a Casa Civil da Presidência da República divulgou agora há pouco uma nota informando que o ministro-chefe da pasta, Carlos Eduardo Esteves Lima, vai coordenar a transição de governo.
De acordo com a nota, o governo federal já está organizando as informações sobre competências e estrutura de cada órgão, dados sobre orçamento, inclusive o do ano que vem, e contratos e obrigações legais que serão de responsabilidade do próximo governo.
A equipe de transição vai ser instalada no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília, e poderá ser formada por até 50 integrantes.
E o presidente Lula assina hoje o decreto sobre educação no campo e também sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o Pronera. Do Palácio do Planalto, quem tem as informações ao vivo é a repórter Aline Bastos. Boa noite, Aline.
Olá, Kátia, boa noite. Olha, a partir de agora, governo federal, estados e municípios vão dividir a responsabilidade quanto à oferta de educação na área rural. Desde a creche até a universidade. Isso é para mudar a realidade de quem mora no campo, como agricultores, familiares, extrativistas, ribeirinhos, pescadores artesanais, povos da floresta. E também é para reduzir os índices de analfabetismo de jovens e adultos nessas áreas. Sem falar na infraestrutura necessária que será garantida: energia elétrica, água potável e saneamento básico para as escolas. E ainda, inclusão digital com acesso a computadores e conexão à internet. A formação de professores que lecionam nas escolas rurais e um calendário escolar de acordo com as atividades regionais também estão definidos no decreto. Para que os estados e municípios recebam assistência técnica e as transferências de recursos do governo federal, é preciso que incluam ações de educação no campo, nos planos estaduais e municipais. A cerimônia acontece agora aqui no Palácio do Planalto com a presença do presidente Lula. Kátia.
Obrigada, repórter Aline Bastos, pelas informações na Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Nós somos 185.712.713 habitantes do Brasil.
Esse foi o resultado divulgado hoje da pesquisa do Censo 2010, que inclui brasileiros e estrangeiros. A informação foi publicada no Diário Oficial da União.
A coleta de dados para o Censo 2010 começou em 1º de agosto. Foram visitados, segundo o IBGE, cerca de 67 milhões e 200 mil domicílios nos mais de 5.500 municípios do país. Os questionários abordaram temas como acesso à iluminação, abastecimento de água, saneamento, escolaridade dos moradores do domicílio, idade, trabalho e rendimento. Questões fundamentais para identificar quantos somos, quem somos e como vivemos. Depois de coletados em computadores de mão pelos recenseadores, os dados foram encaminhados a postos de coleta. Ao todo, foram 7 mil espalhados pelo país para apoio e transmissão dos dados à sede. O resultado, de acordo com a assessoria de imprensa do IBGE, ainda é parcial. Isso porque, apesar do término da coleta de dados, recenseadores continuam em campo para tentar contabilizar moradores de domicílios que foram considerados fechados durante o levantamento. Moradores que não foram recenseados também podem acessar a página do IBGE e preencher um cadastro. A verificação desses cadastros evitará a possibilidade de fraude dos dados apresentados pelos recenseadores. O total de moradores do Brasil poderá sofrer alterações também, porque as prefeituras têm até 24 de novembro para eventuais contestações de dados, que serão analisadas pelo IBGE. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
De acordo com o IBGE, o censo é a única pesquisa que visita todos os domicílios do país para traçar um perfil abrangente da população.
E o resultado final do censo deve ser divulgado, segundo o IBGE, no fim de novembro. Em seguida, os resultados vão ser repassados ao Tribunal de Contas da União, TCU, para servir de parâmetro para o repasse de verbas federais para cada cidade.
A partir das estimativas populacionais, são definidas as cotas do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios.
Lembrando de que quem ainda não recebeu a visita do recenseador do IBGE ainda pode agendar o contato por telefone.
O número é o 0800-721-6161.
O Brasil ocupa hoje a posição de número 73 no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, entre 169 países pesquisados.
O indicador divulgado hoje pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, é atualizado todo ano e serve como medida comparativa, que engloba três dimensões: riqueza, educação e esperança média de vida. É uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma população.
E este ano o IDH brasileiro é de 0,669 e indica que o Brasil está no grupo de países com desenvolvimento humano elevado. Quanto mais próximo de um, maior é o desenvolvimento.
Esse é o caso de países como Noruega e Austrália, em que o IDH é superior a 0,930.
E agora, de acordo com um novo método de pesquisa adotado este ano pelo PNUD, o Brasil avançou 4 posições em relação ao ano passado. Daniela Almeida.
A colocação de número 73 no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH 2010, em uma lista de 169 países, indica que o Brasil apresenta desenvolvimento humano elevado. Na comparação com o ano passado, o Brasil avançou 4 posições. A categoria superior a essa, de acordo com o relatório divulgado hoje pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é a dos países de desenvolvimento humano muito alto, como Noruega e Austrália. Para fornecer um retrato mais fiel da realidade em todos os países pesquisados, o PNUD usa alguns indicadores específicos, como o Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, que aponta dificuldades nas áreas de educação, saúde e padrão de vida. Francisco Emerson mora com esposa e 6 filhos em uma das áreas mais pobres do Distrito Federal, a cidade estrutural. Desempregado há 4 anos, Francisco está construindo uma casa de alvenaria e quer sair logo do barraco de madeira que alaga e destelha quando chove.
A água, quando descia para cá, entrava tudo no meu barraco, que era uma água de via, né? Vem tudo para casa aqui, entrava tudo e enchava d'água aqui. Agora melhorou, que eu subi agora, foi meu lote, era no esquadro, era só um pedacinho que eu morava, bem pequenininho o lote, aí agora ficou no esquadro todinho, aí foi que deu para me construir, agora estou melhorando.
A família de Francisco pode ser usada como um exemplo das informações medidas pelo Índice de Pobreza Multidimensional. Segundo o IPM, em 104 países, mais de 1,750 bilhão de pessoas vivem abaixo da linha de extrema pobreza, com pouco mais de $1 ou R$1,70 por dia. No Brasil, de acordo com esse indicador do PNUD, 8,5% da população é extremamente pobre e 13% estão em risco de entrar nesta condição. Segundo o economista do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil, Flávio Comin, o Brasil precisa melhorar o nível de educação para aumentar o índice de desenvolvimento humano.
O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano Brasileiro, vem crescendo igualmente nas 3 dimensões. Mas no novo IDH, o desafio é maior, porque agora nós temos uma variável para a educação, que é uma variável que fala da qualidade do sistema educacional. Então não basta mais colocar as crianças e os jovens na escola. Agora eles têm que estar na série adequada, na série que se espera que eles estejam, para que você consiga dar a eles uma oportunidade igual.
Ainda assim, o PNUD indica que o Brasil está no conjunto dos 25 países que mais aumentam seu IDH. Um dos responsáveis pelo desempenho é o Bolsa Família, programa de transferência de renda do governo federal. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes, ressalta a redução da pobreza no país nos últimos anos.
Hoje as famílias brasileiras têm acesso à renda, têm mais acesso à escola, à saúde, têm acesso aos centros de referência da assistência social, com assistentes sociais e psicólogos, trabalhando com as famílias, e isso, não há dúvida, tem mudado as condições de vida da família. São 28 milhões de pessoas que saíram da condição de extrema pobreza, não é? E 32 milhões que saíram da classe D para a classe C. Significa mais consumo, mais acesso, mais atendimento aos direitos fundamentais das pessoas.
Para consultar os dados completos do estudo divulgado hoje, acesse www.pnud.org.br. De Brasília, Daniela Almeida.
7:14 no horário brasileiro de verão.
O índice de homicídios no estado de Alagoas é um dos mais altos do país. Em 2008, foram mais de 60 casos por 100 mil habitantes. mais do que o dobro da média nacional, que é de pouco mais de 25 para cada 100 mil habitantes.
E a Força Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça vai enviar 45 policiais civis a Alagoas para auxiliar a polícia local na solução de inquéritos que tratam de homicídios e que estão acumulados há vários anos.
Os policiais escalados para a missão receberam hoje aqui em Brasília orientações do Secretário Nacional de Segurança Pública, Ricardo Balestrieri.
Balestrieri deu mais detalhes na entrevista que vamos ouvir agora com Luciana Colares de Holanda.
Por que a situação de Alagoas exige a presença da Força Nacional de Segurança?
Olha, não é bem que a situação de Alagoas exige. O Brasil inteiro, de certa maneira, exige apoio do governo federal. Acontece que em Alagoas nós temos uma maravilhosa parceria com o governador Teotônio Vilela, com o estado de Alagoas. Isso é muito bonito, que inclusive comprova que quando a gente põe a segurança pública acima dos interesses político-partidários, para bem servir a nação brasileira, não importa a que governo, a que partido pertence o governo. Importa que nós nos unimos para gerar uma situação de maior bem-estar. No caso de Alagoas, é um governo do PSDB. O nosso governo federal tem sido um parceiro muito produtivo em relação a Alagoas. Alagoas tem as portas abertas a nós e Alagoas nos convidou para ir ao seu estado, ajudar a polícia local, a polícia civil no caso, na consecução dos inquéritos policiais que há décadas vem se acumulando em Alagoas. Nós temos mais de 4 mil processos acumulados, retirando os policiais civis do seu mais nobre trabalho, que é o trabalho investigativo. O policial civil não é um burocrata cartorial, ele tem que estar liberado no seu tempo para investigar os crimes. Então, o nosso segmento de polícia civil da Força Nacional está fazendo a sua primeira operação a convite do governador Teotônio Vilela de Alagoas, no sentido de colaborar com a polícia civil alagoana para acelerar a execução dos processos, a acelerar todo o processo de investigação também que está envolvido atrás dos inquéritos e dar condições aos policiais civis locais que possam trabalhar melhor na sua atividade fim.
E a Força Nacional já seguiu hoje para Alagoas. Os trabalhos começam imediatamente.
Os trabalhos começam já hoje, lá serão recepcionados pelo governador e pelo secretário Rubim, e recepcionados também pela Polícia Civil local, uma vez que, como eu disse, a Força Nacional nunca vai a um estado substituir a polícia daquele estado. Nós sempre vamos aos estados colaborar com as atividades policiais. Então eles começam já imediatamente, o grupo está entusiasmado, é uma ação histórica no Brasil, é a primeira vez que um segmento civil da Força Nacional atua num estado, isso é uma novidade que estava prevista em lei, mas nós efetivamente só criamos agora, e eu ousaria dizer que isso vai alterar a história da segurança pública no Brasil, porque assim como o segmento militar da Força contaminou positivamente os segmentos militares das polícias estaduais, também o segmento de Polícia Civil da Força Nacional vai contaminar positivamente a cultura das polícias civis estaduais brasileiras. Fazendo o quê? Levando tecnologia, levando conhecimentos, aprendendo também localmente, mas principalmente, eu diria isso, desafogando a atividade cartorial que hoje obrigatoriamente é feita pelas polícias locais. A polícia tem que ser liberada de trás da mesa, tem que ser liberada da delegacia para ir para onde? Para ir para a rua, para ir para as casas das pessoas, para estar lá no meio do povo investigando aquilo que maltrata a população. É isso que a nossa Força Nacional está ajudando a Polícia Civil de Alagoas nesse momento a voltar a fazer.
Voz do Brasil! Quando acontecem casos de calamidade pública, Kátia, a gente sempre se pergunta como saber com antecedência dos fenômenos climáticos e se prevenir de desastres naturais, como enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra?
A resposta está na internet, Luciano. O portal Alerta 199 distribui pelas redes sociais informações sobre riscos e emergências e gerenciamento de desastres.
A página na internet já existe há um ano e é ligada à Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional. Gabriela Mendes explica.
Riscos de temporais, queimadas, baixa umidade do ar. As informações sobre mudanças climáticas e como se prevenir de desastres naturais estão ao alcance de um clique. Criado para informar a população e ajudar na prevenção de calamidades, o portal Alerta 199 completa um ano este mês. São cerca de 2 mil acessos mensais que se multiplicam nas redes sociais na internet. As dicas vão para o YouTube, o Facebook, o Orkut e o Twitter e fazem dos alertas uma corrente na rede mundial. De acordo com Matheus Medeiros, coordenador do projeto no Ministério da Integração Nacional, as pessoas também podem interagir e avisar a Defesa Civil, por exemplo, de algo que está acontecendo em sua cidade.
As pessoas podem participar através de todas as nossas redes sociais. Elas podem twittar com hashtag alerta99, podem comentar na nossa página no Facebook, na nossa página no Twitter, enviar fotos para que sejam colocadas no nosso canal no YouTube. E dessa forma construímos cidades mais seguras, que é a nossa campanha desse ano, Cidades Mais Seguras. E é justamente com essa mobilização comunitária que vamos pretendendo chegar lá.
As informações estão na página www.alerta199.com.br. De Brasília, Gabriela Mendes.
Kátia, você lembra que uma lei determinou que a gente não ficasse mais de um minuto esperando para ser atendido nos chamados call centers das empresas?
Lembro sim, Luciano. Já tem mais de um ano e meio que o decreto que regulamenta o serviço de atendimento ao consumidor SEAC está em vigor, mas não resolveu completamente o problema. Eu mesmo, outro dia, fiquei esperando um tempão no telefone para tentar contestar uma cobrança indevida numa conta de telefone e depois de esperar muito, a ligação caiu.
A sua reclamação, Kátia, não é a única. É o que a gente vai ouvir aqui na reportagem de Adilson Mastelari.
Nos últimos 18 meses, desde a entrada em vigor do decreto que regulamenta o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, houve queda de 5% nas reclamações quanto às dificuldades de acesso a esse serviço. Para muitos consumidores, o tempo de espera no telefone até diminuiu, mas o SAC ainda apresenta problemas. Há um ano, a fonoaudióloga Giovana Denipote Costa tenta se livrar de um serviço de telefonia fixa que não pediu. Cansada de apelar ao call center, resolveu procurar ajuda no PROCON.
Eles falaram que não vai voltar esse valor indevido. Se voltar, eu vou no juizado de pequenas causas, porque eu acho um desrespeito.
No Distrito Federal, as reclamações do SAC aumentaram. Na comparação do primeiro semestre de 2009 com o mesmo período deste ano, o número saltou de 708 para 950 reclamações. Entre os principais problemas do SAC ainda estão as dificuldades em cancelamento de contratos, o não fornecimento de protocolo, a demora no atendimento, que costuma passar de um minuto, e em muitos casos as ligações caem antes dos consumidores serem atendidos. De acordo com o SINDEC, Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, em um ano e meio já foram aplicadas milhares de multas às empresas que descumprem as regras do decreto do SAC. Como explica a coordenadora-geral do SINDEC, Juliana Pereira.
Só nos últimos 18 meses foram aplicadas quase 55 milhões de reais em multas. Não é? Por descumprimento do SAC, mais duas ações milionárias, eu diria, de 300 milhões de reais cada uma, na justiça, exigindo uma indenização pelo descumprimento do decreto.
Para saber mais sobre o decreto do SAC e as obrigações das empresas que disponibilizam esse serviço, basta consultar a página eletrônica do Ministério da Justiça, www.mj.gov.br. De Brasília, Adilson Mastelari.
Pesquisadores do Hospital São Rafael na Bahia, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, começaram a segunda fase de uma pesquisa com células-tronco.
Os cientistas querem testar se pessoas paraplégicas podem recuperar movimentos depois de injetar células-tronco no organismo.
A pesquisadora da Fiocruz, Milena Soares, explica que a ideia não é curar, mas melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
O principal objetivo é a gente testar se esse protocolo vai recuperar a condução nervosa na medula, se vai melhorar a função motora, a sensibilidade, o controle de esfíncter. São todas complicações em decorrência do trauma na medula.
A pesquisadora da Fiocruz explica que o estudo começou há 5 anos com testes em animais e os resultados mostraram uma melhora no controle das funções urinária e intestinal das cobaias. Os animais animais testados também apresentaram uma maior capacidade de movimentação.
E nessa nova etapa da pesquisa, 20 voluntários participam dos testes.
A gente está, então, com um perfil específico de pacientes. São pacientes que têm pelo menos 6 meses de lesão, uma lesão completa, ou seja, eles não têm nenhuma movimentação, somente paraplégicos. Pacientes com tetraplegia não serão incluídos nesse primeiro estudo. A gente espera, como qualquer terapia, avaliar tanto a segurança quanto a potencial eficácia desse tratamento. E caso a gente obtenha bons resultados, né, outros protocolos vão poder ser desenvolvidos para pacientes com outros tipos de lesão.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O presidente faz reunião com ministros para tratar da transição do governo e pede para que nenhum deles tire férias até 31 de dezembro.
Parcial do censo diz que temos mais de 185 milhões de habitantes.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. Música.